Tudo bem. Olha, deixa eu só
Legal,
te...
que bom que conseguimos nos juntar aqui. Eu já vou.
Pô, tem uma camiseta igual a sua, Thiago. Idêntica, idêntica. Ainda bem que eu não pus ela. Imagina nós dois com a mesma camisa.
Eu ia botar outra, só que ia ficar pequena, hein, cara.
Pô, que demais.
Nossa.
Ó, mas ó, eu tô com uma aqui, ó. Uma special aqui, ó. The greatest. Ó,
Legal.
demoral.
Show
Mas
de
olha lá,
bola.
Jersey, eu tô com a do All Star. Aquele, eu tenho aqui, é que eu tô no interior, né? Eu mudei pro interior até essa loucura toda passar. Então,
Sim.
aqui eu não tenho as minhas do Bulls, eu tenho uma do All Star Game 23, que é clássica
Legal,
também.
legal.
Clássica.
Animal, animal demais. Bom, começamos bem aqui já, né? Eu já tô gravando aqui o nosso
Você
papo.
já
Ele é
tá
um.
gravando?
Já tô gravando, é um papo gravado, bem assim, né? Bem solto. Se a gente precisar voltar alguma coisa, a gente volta, regravar alguma coisa, a gente regrava. Mas bom, acima de tudo, estamos aqui para falar de The Last Dance, esse documentário que já antes dele ser lançado já estava dando muito o que falar, assim, né? Muitas pessoas esperando. E uma vez que ele foi lançado, todo mundo já percebeu quão especial que ele é, assim. E o mais legal é que eu tô vendo gente muito conectada com basquete, NBA, assistindo, mas eu tô vendo muita gente que não é conectada, né? Que não conhece a história, assim, assistindo, porque uma vez que você dá o play, se você der 5 minutos ali, você já é pego pela história, porque acima de tudo é uma grande história, uma história de um vencedor, de um cara que lutou muito e tal. Eu queria, saber aí a impressão inicial de vocês. Thiago, você está morando aí nos Estados Unidos, né?
Correto.
Então, bem-vindo aí para o nosso papo, hoje recebendo Thiago Splitter e Marcos Mion aqui. Thiago, como é que está a repercussão aí do
Você tá
documentário?
morando onde, Tiagão?
Eu tô morando lá de Nova York, New Jersey,
New
no
Jersey.
subúrbio assim de New Jersey, né? Eu trabalho no Brooklyn, então eu precisava de uma casa maior com mais espaço. Em Nova York realmente difícil, é só uma coisa grande, né? Então New Jersey é a minha casa.
Você é vizinho do Bon Jovi?
Eu não sei onde é que o Bon Jovi
Ele
mora,
mora
mas...
por aí, cara. Ele mora por aí, nessas casonas aí de New Jersey. É bem por aí.
O que me
Pode ser,
assusta é o Mion
pode
saber onde mora o Bon Jovi, cara. Sempre me assusta. Maravilhoso.
Pô,
E aí?
Bon Jovi e Michael Jordan são a base fundamental da minha criação, mano.
Ótimo. Não, os dois estão. Dois grandes expoentes. Ô, Thiago, como é que tá aí? O documentário você tá assistindo por onde aí? É na ESPN, né? Na Disney, né? Como é que.
ESPN, na
Perfeito.
ESPN. A ESPN tá passando. É interessante, né? Porque a gente ficou aqui nos Estados Unidos, todo mundo foi falando, bom, vai sair, quando que vai? E com toda essa história aí do coronavírus, eles anteciparam, né? Aí a estreia do documentário. E realmente é o que você falou, né? Não é só os basqueteiros de plantão que estão assistindo, é todo mundo tá assistindo. E no outro dia você vê no Twitter a galera falando, no Instagram. Então, é um negócio bem assim, uma imagem do Jordan que eu não vi, né? Eu
Legal.
assisti quando eu cresci, quando eu vi algumas highlights, mas eu não tinha essa ideia dele, né, como líder, de estar lá falando. Isso tudo é muito novo para mim, né? E também é legal estar passando para minha esposa, ela que não conhecia também muito o Jordan. Ó, ele fez isso, ganhou de tal cara, e esse era o cara que jogava com ele, esse era o Pippen. Ele é o Batman e o Robin, e eu vou explicando para minha esposa enquanto que a gente vê, vai até parando, voltando. É muito
Pô,
legal.
mas peraí, eu fiquei. Desculpa interromper aqui, mas fiquei meio em choque agora com isso. Você é de que geração, então, Thiago? Você viu quem? Quem que era o teu ídolo?
Não, eu sou Jordan, só que você tem eu nasci em 85, então quando eu comecei a assistir NBA, eu tinha 10, 11 anos, já era na segunda etapa dele, tipo depois quando ele voltou. Eu vi Space Jam. Entendeu? Space Jam saiu e eu vi o three-peat, o tipo o segundo three-peat, tipo a segunda. E
Vivendo ali,
assim,
torcendo.
isso foi
Porque
o
aí,
final.
cara, não tem uma criança, um moleque que tenha o mínimo de interesse pela cultura americana ou por basquete, que viveu ali os anos 90, que simplesmente não foi extremamente influenciado. Não tem jeito.
Não tem. E o cara, ele era assim. A gente fala agora, né, tipo, os jogadores atuais, LeBron e tal, mas o cara ganhou três vezes seguida, aposentou, voltou e ganhou três seguidas. É uma coisa absurda. É absurdo o que ele fez.
É absurdo. É inacreditável. É incomparável. E existe, né, hoje, essa na minha opinião, essa lenga-lenga, né, de quem é o melhor de todos os tempos. E aí essa molecada, que essa nova geração que não foi impactada e que, na verdade, só consegue curtir a NBA, só consegue saber o que é o LeBron por causa do Michael Jordan e por tudo que ele construiu, fica com essa lenga-lenga de, não, mas o LeBron é melhor. E aí traz umas estatísticas. Por exemplo, o LeBron passou o Jordan no all-time scoring, né, de pontos. Aí fala, aí, tá vendo? Ele era muito melhor. É que é tão mais profundo do que uma stat sheet, do que um negócio de estatística. Tão mais profundo. Esse cara... E aí que é legal, porque assim, no documentário, no Last Dance, dá para ter dá para dar uma espiadinha, dá para ter assim um pouquinho da dimensão do quanto ele mudou os Estados Unidos, cara, do quanto ele mudou a América. Ele é um cara que mudou a economia do país, se você for pensar e analisar. E eu não tô falando isso de orelhada, tem estudos, né? É que eu sou nerd de Jordan, eu já li... Cara, todas as biografias, autorizada, não autorizada, livro, tem livro de estudo do impacto dele na economia dos Estados Unidos com o Ed Jordan, né? E com todos os patrocínios dele, o quanto ele movimentou a comunidade negra para começar a consumir produtos que antes eles não consumiam e vice-versa, porque chega um momento ali que não interessava mais. Lembra que a gente está falando nos Estados Unidos dos anos, final dos anos 80, início dos 90, não era uma época tranquila racialmente nos Estados Unidos. Tinha vários casos que são conhecidos até hoje de extrema opressão, de riots, né? De aquela, enfim, vários casos bem tensos relacionados ao racismo. E ele simplesmente colocava qualquer pessoa de qualquer raça, de qualquer faixa etária e de qualquer classe social usando a camisa dele, cara. Qualquer um.
Total.
Impressionante. É
uma coisa incrível.
E você falou Estados Unidos, e eu diria até mais. Ele foi um dos motivos da NBA ser uma liga tão internacional.
Verdade.
Assim, se você olhar as Olimpíadas de 92, quando o Dream Team foi para Barcelona, cara, isso fez um boom no mundo inteiro. A gente começou a ver no Brasil, o pessoal começou a ver na Rússia, na Espanha, na Itália. Todos os países do mundo começaram a assistir a NBA. A partir daí, a gente não tinha essa conectividade, né? Você não sabia quem que era tudo. Claro, meu pai comentava para mim... Pô, eu vi NBA, era uma revista. Eu tinha que correr em tal banca, comprar tal revista para mim ver as fotos e tentar imitar o Dr. J nas fotos, porque não tinha imagem na TV.
Claro, exatamente.
Entendeu? Então, meu pai queria imitar os caras pelo que ele via na revista.
Pela revista.
O Jordan
aprende.
É verdade. E aí, com o Jordan, isso mudou tudo. A NBA virou uma liga super profissional. O David Stern e o Jordan fizeram que essa liga... Acho que é hoje, né? Eu acho que é o que você falou, não dá para comparar o impacto dos caras de hoje com o que o Jordan fez. É muito maior que isso.
E essa eu até tava vendo no seu Twitter, Splitter, que tinha ali até o pessoal perguntando sobre as comparações, né? Principalmente porque você jogou, inclusive, contra, né, LeBron e tal. Então, mas não tem, né, cara? Não tem como comparar, assim como não tem também como comparar o Kobe também, né? Eu acho cada um muito único nessa questão, né?
Assim, as pessoas, né, tentam usar os números para comparar, mas realmente é muito difícil. É muito difícil porque são dois tipos, quer dizer, muito mais que dois tipos de liga. Acho que a liga ela vai evoluindo a cada ano. Os jogadores vão evoluindo. O tipo de jogo, o tipo de treinamento, não tem nada a ver com os anos 80. Então é muito difícil você comparar essas gerações, entendeu? Então assim fica a minha posição. Por isso que eu acho que o impacto do Jordan é muito maior que tudo isso. Né?
Uhum,
assim, na minha geração, claro, o LeBron é o Jordan dos caras que eu joguei contra. Né? Mas é difícil comparar.
Desculpa, Orlando, mas eu preciso... Não, né?
Por favor. Aqui, cara, lógico, mano. Exato.
Campeão da NBA, irmão.
Exatamente, cara, mano. Exatamente.
Cara, me diz uma coisa. Como é que foi pra você, cara, se ver naquelas quadras? Porque quando você entra numa quadra da NBA, assim, você já passou por um processo tão surreal para um atleta brasileiro em termos de qualidade, de grandiosidade, de compromisso, de responsabilidade. Assim, é muito diferente, né, para o que um atleta brasileiro está acostumado. Né? Eu digo jogador de futebol é diferente, né? Digo jogador de basquete. Até você entrar naquela quadra, você já passou por tanta coisa, cara, de estrutura. Como é que isso mexeu com você Eu tô falando
do Antônio. Sim, sim. Cara. Eu entendo.
Antes, sabe? Meter aquela jersey, você tá naquela facility com aquela academia, com ônibus próprio, avião próprio e hotel e o time gigante, uma pressão, meu, cabulosa. Você olha do seu lado, você tá, meu, jogando com os caras que você via na revista, né? Que a gente vê nos vídeos. Como é que foi esse processo até chegar na quadra?
Mion, vou te falar que realmente é surreal, porque às vezes eu tinha que fazer de conta que eu não estava me surpreendendo com as coisas, né? Tipo, eu tinha que fazer de conta que aquilo era normal para mim, você está entendendo? Então, eu entrava num practice facility, que a gente chama aqui, né? Um centro de treinamento, e porra, tinha de tudo que eu queria, comida, café da manhã, massagista, o que eu quiser, psicólogo, médico. Então, para mim, tudo isso era, porra, NBA, sabe? Eu estava em outro mundo. Aí, por exemplo, para vocês terem noção do que era, a gente ia viajar para alguma cidade e, a gente vai treinar hoje num college, numa universidade, porque o time, que a gente não tem quadra, a gente vai treinar num college. Aí eu entrava dentro de um college e era a mesma estrutura. Então, no Brasil, a gente não tinha essa estrutura na escola, na nossa universidade ou no nosso clube. Então, os jogadores americanos, eles estão acostumados com essa estrutura que você está falando, entendeu? Então, o salto é muito maior, só, né, dessa parte de, pô, eu estou indo num avião particular com o time e estou aqui, vem só eu no meu avião. Então, claro, tudo isso chama atenção e, como eu falei, às vezes eu tinha que fazer de conta que aquilo era normal, mas por dentro eu estava super feliz, queria dar gargalhada.
Maravilha. E quem foi o cara assim que você mais trocou ideia, que ficou mais seu parceiro ao longo desses anos de NBA?
Cara, eu vou te falar que quando eu cheguei em San Antonio, eu estava vindo da Europa. Uhum. E na Europa eu joguei com muitos argentinos no meu time. Uhum. Então, quando eu fui pro San Antonio, tava o Ginóbili, que é argentino, e tinha jogado com esses caras na seleção argentina. Então, pô, eu liguei pros caras que eu tinha jogado, falou, dá um toque lá no Ginóbili, pô, pra me ajudar, entendeu? Pra me ajudar a achar casa, sei lá, cara. Então, eu lembro que os caras me passaram o e-mail dele. Porra, não podia pegar o telefone. Aí eu comecei o e-mail, né? Senhor Ginóbili, pá, sou o Thiago, acabei de ser draftado pelo San Antonio, você pode me ajudar, não sei o que, esse é meu número de telefone, qualquer coisa. E ele respondeu, foi muito legal, me ajudou muito. Meu, desde como, sabe, abrir uma conta no banco até como sair de uma substituição com o Popovic. Então, o cara me ajudou muito.
Que legal, cara.
E até hoje, a gente é muito amigo, né? Até hoje.
E dentro da quadra ali, como é que era o Manu jogando ali?
Cara, ele é um gênio. Ele é um cara que é diferenciado pela inteligência e como ele vê o jogo. Ele consegue meio que prever o que vai acontecer 2 segundos antes que todo mundo. Então, mesmo ele sendo um cara mais lento, mesmo ele sendo um cara mais fraquinho, mais franguinho, mas, cara, ele é muito inteligente, cara. E é um cara que briga, cara, que vai pro pau, não tem medo, velho. Ele vai, e no final ele consegue fazer as coisas.
E no documentário você falou do impacto físico, assim, né? Dessa briga física. Bom, no documentário fala-se muito disso, né? E conta até um pouco a história, aquela história épica, né? Que rendeu tantos documentários do Michael Jordan se ligando que realmente a parte física e ele precisava em algum momento ir pra porrada ali e tal. Como é que você vê no documentário essa parte e como é que era mesmo dentro da quadra, assim? É muito pegado?
Cara, como eu falei, né? Aquela época era diferente o nível físico. Era muito. Você podia dar muito mais porrada que hoje em dia. Hoje em dia, a NBA quis mudar um pouco o aspecto da liga e não ser esse, sabe, essa porradaria. A NBA gosta de ver o jogo 140 a 139. Eles querem ver isso. Eles querem ver bater recorde de pontos. Então, hoje você toca em lance livre. Na época, não. Na época, você ia e era porrado, o cara caía no chão, 2 faltas normal. Hoje em dia, você faz uma falta daquele tipo, você não joga mais o jogo, talvez perde um de gancho mais uns 2 ou 3. Então, isso muda. Não é que o jogador não quer dar porrada ou o Thiago é um frouxo no jogo. Não, é porque a regra é assim, entendeu? Então, essa acho que é a diferença.
Mas é louco, porque você vê no documentário isso e, por exemplo, imagina o quão difícil seria hoje, para estar em quadra um Barkley, Até pro Rodman mesmo também, sabe? Ou um Karl Malone, os caras que eram físicos pra caramba, assim, e fizeram o jogo baseado nessa fisicalidade, assim, né? Seria difícil para os caras conseguirem jogar e ter mesmo destaque, né? A gente vê, por exemplo, o LeBron. O LeBron é uma locomotiva, né? O cara no fast break é um touro, um 200 quilos a 100 quilômetros por hora. Imagina isso com a permissividade de poder dar uma assombrada, de poder bater aqui e ali. É perigoso, mano.
É muito perigoso. E as lesões vêm, né? Eu acho que a NBA foi evoluindo. É o que você falou, a velocidade do jogo aumentou muito. Cada vez a gente tem jogadores mais atléticos, cada vez mais fortes, mais ágeis. Altos eu diria que não, um pouquinho menos do que era. Acho que talvez a média continue ainda muito alta. Eu acho que a média aí é uns 2 metros de altura, mas a gente antes tinha muitos jogadores de 2,15, mais lentão. Hoje a gente já não tem mais isso, hoje é muito correria, força. É o atleta perfeito. Acho que é difícil a gente ter uma liga ou um campeonato com tantos atletas tão assim qualificados como a NBA, né?
Com certeza, cara.
Agora, ó, deixa eu falar, vou falar uma coisa do documentário que me chamou a atenção pra caramba. É que a gente assistindo o documentário, hoje em dia, como a gente tem essa cultura de ter mais informação sobre o atleta na vida pessoal, naquela época não tinha, cara. Naquela época a gente não tinha esse acesso. Então, por exemplo, eu fui uma criança morando nos Estados Unidos, na época que o Jordan estava despontando, e as informações que eu tinha dele eram os jogos que eu assistia, um recorte outro de jornal. E depois quando ele me começa a lançar as VHS, Come Fly With Me, não sei o quê, e aí você começa a descobrir um pouco mais, entender mais a origem do cara, como ele é, como ele pensa, mesmo assim super editado, texto super escrito, passando a imagem que ele queria ou que a equipe dele queria que você recebesse. Então, cara, eu assisti esse documentário, me bateu um pouco errado algumas coisas, porque ele mostra um Jordan muito ser humano, cara, que é óbvio, hoje em dia, né? Ele não tem espaço para ídolos intocáveis, por causa das redes sociais, por causa do acesso à casa da pessoa, à família da pessoa, notícia, o cara não pode mais andar em qualquer lugar e todo mundo fica sabendo. Cara, eu só fui descobrir que o Jordan tinha aquelas coisas de aposta. Eu já era adulto, cara. Quando eu era criança, isso não chegava na gente, que ele era viciado em gambling, né? Em aposta, não sei o quê. E às vezes varava a noite em Las Vegas, ia direto pro treino. A gente não sabia dessas coisas, cara. Não chegava até a gente. Então, eu cresci com uma imagem idolatrada, sabe? De ídolo mesmo. Uma coisa assim muito
intocável, né?
Um deus na terra, um ser humano perfeito, semideus, um semideus, cara. E isso, de certa forma, me motivou muito, me influenciou muito nos objetivos que eu queria ter na minha vida, em todos os aspectos da minha vida, porque quando você acredita que tem um cara que é realmente irretocável, né? Aí você fala, pô, eu preciso me inspirar nesse cara. Esse cara é onde ele chegou, eu preciso tentar fazer o que ele fez, e etc. E não só na quadra, mas em qualquer aspecto da... Eu levo ensinamentos dele dessas VHS até hoje para qualquer lugar, cara. Você que trabalhou comigo, Felipe, você sabe, cara. Vira e mexe, eu cito uma frase do Jordan, seja qual for a situação. Por eu ter vivido... Cara, era uma imagem muito perfeita, assim. Aí quando você vê o documentário, eles já vão direto, assim, plau! Mostra ele dando autógrafo pro moleque sem nem olhar na cara do moleque e começa a ver o ser humano, obviamente, né, que ele é. Eu lembro, cara, que teve uma VHS dele, que eu não sei se era o Michael Jordan's Playground, eu não lembro qual que era agora, mas que acabava ele falando assim: então, por favor, se você algum dia me encontrar na rua, eu vou te agradecer muito se você não vier pedir um autógrafo, não vier pedir uma foto. E eu era um moleque, eu era criança assistindo aquilo. Eu olhei e falei assim... Cara, sabe, você fala assim... Ah, ao mesmo tempo você pensa, não, mas imagina como é a vida desse cara, né? Pô, eu lembro na época dos anos 90, que as logomarcas mais conhecidas no mundo eram o M do McDonald's, a orelha do Mickey e o Jumpman do Jordan, cara. Eu falei, imagina... E eu lembro que eu criança pensando, imagina como é a vida dele, cara. Aí eu pensando, ok, se eu encontrar ele, eu não vou tirar foto, porque eu vou fazer como ele pediu, é um molequinho, assim, né? Mas era tudo muito, assim, maquiado, sabe? Maquiado, assim, não era nu e cru, assim como o documentário mostra. Porque essa equipe viajando com eles mostra uma coisa meio nu e cru, assim. É. Então, eu acho que as pessoas que não viveram naquela época vão conhecer um Jordan humano, cara. E por isso que eu fiquei meio mal, entendeu? Não vão ter aquela experiência de falar, meu, existe um Deus na Terra, existe um cara que é sobrenatural. Não vai ficar com essa imagem. Pô, eu peguei mó mal com ele, fazendo aquele bullying no Jerry Krause lá, totalmente de graça, cara. Tadinho, passando ele, aê, anão, e aê, gordinho. Pô, cara, sabe, é normal, né, pô? É um cara, claro, tá lá, claro. Trabalhando, joguei, mas... A gente, quando estava crescendo nos anos 90, nunca teve acesso a isso, cara.
É, e eu acho também essa questão da... Bom, obviamente, a falta da internet, né? Na época, então, a gente sabia muito pouco e o saber pouco te deixa sempre colocando a pessoa num pedestal mais alto. Mas o que eu não consegui entender é porque essas imagens ficaram guardadas durante tanto tempo, assim, né? E por que finalmente saiu? Porque por algum motivo ele, e parece que foi ele junto com a equipe do Bulls que permitiram, né, a estadia dessa equipe com eles durante o torneio inteiro e tal. No fim, eu acho que torna até mais épico ele permitir tudo aquilo, né, o cara deixar. Mas, Thiago, você tinha visto acesso a essas imagens de bastidores, né?
É interessante, cara. É interessante. De certa forma, ele permitiu, ele sabia, né? Ele estava sendo ele. É que a imagem que a gente tinha dele era completamente diferente.
E ele só queria ser ele, cara. É, e às vezes ele também queria que a gente visse ele sendo ele, né? Pra gente parar de, né?
Fala, Thiago.
Não, assim, o que você falou é interessante, né? Sobre esse bastidor, até qual que era a personalidade dele de falar com os jogadores, com os companheiros dele de time, dar esporro, ir pra cima e porra, e ser escroto às vezes, né? Uhum. Então, essa parte humana que você falou, porra, eu jogava com o cara era um escroto, cara. Mas o cara era um vencedor, ele fazia de tudo pra tirar o suco da laranja pra todo mundo jogar bem, né? E um pouco a gente viu isso do Kobe. Aí agora a gente, não, peraí, o Kobe imitou ele, né? Porque a gente teve um pouquinho mais de acesso com o Kobe.
Exato.
Entendeu? Então, exato. Todo mundo falava que o Kobe era parecido, escroto com os companheiros dele, atrás cobrava, chegava às 5 horas da manhã, treinava, aí os caras chegavam lá às 8, ele dava esse porra, pô, eu tô aqui já 3 horas, você é um merda, não tá aqui ainda. Tipo, ele era assim. Entendeu?
Mas eu acho que tem a ver mesmo isso aí, porque... O próprio Kobe inúmeras vezes falou quanto Jordan era, e era evidente, né, o quanto Jordan era um espelho para ele, né, o espelho que ele almejava, assim, que ele buscava. E realmente a gente teve mais acesso ao Kobe, a mentalidade do Kobe do que do Jordan, realmente.
A Mamba Mentality, né, que a gente fala, era meio que o Jordan Mentality.
Pode crer, exatamente, cara, total. Exatamente.
Total. Agora, uma coisa que eu acho legal da gente falar também, que é um detalhe que passa, assim, no documentário, mas se a gente abre, segura ele um pouco e aprofunda, ele mostra muita coisa. Tem uma fala do Jordan que eu já conhecia, e é uma fala dele já de anos, que todo mundo, quando questionaram ele, cara, por que você entra em quadra? Como você consegue entrar em quadra toda vez com tudo? Como se fosse o último jogo da sua vida, como se fosse a final, etc. Sempre jogando e tal, não sei o quê. E ele falou assim, porque eu sei que tem alguém na plateia que pagou e é a primeira vez que ele está me vendo jogar e talvez vai ser a última. Isso passa meio batido, mas se a gente parar para analisar essa frase, cara, pensa um minuto, na boca de qualquer outro atleta, isso ia parecer tão egocêntrico, tão egóico, né? Eu ia falar, ah, imagina o Neymar falando isso. É. Imagina, mas você acha que você é quem? Tá louco? Eu vou jogar porque é a única chance que talvez esse jovem tenha para ver. Uhum. Mas na boca dele, cara,
okay. Faz sentido, faz sentido.
Completamente normal, de tão grandioso que o cara era. E ele sabia da grandiosidade dele. E eu acho que... E deve ser muito louco pro cara ter essa consciência, né? Porque pensa, ele chegou num time que era nada. Meu, o Chicago Bulls era uma piada quando ele chegou.
Sim.
Um time que não era nem levado a sério. Você vê as imagens, a plateia vazia, os estandes estão vazios ali. Ele mostra isso no documentário.
Começa,
Aí no primeiro ano dele, rookie year, ele já consegue lotar a arena. Imagina o quanto já não mudou a economia da cidade, o quanto as pessoas viajando para ver, hotel, restaurante, blá, blá, blá. Já começou aquela loucura em volta dele. E ele consegue ver isso, ele fala, pô, eu tô lotando esses estádios, as pessoas estão vindo para me assistir, então eu tenho que entregar. Eu tenho que entregar. É, e aí ele, mas a ponto dele conseguir materializar isso em palavras, requer um autoconhecimento gigantesco, né? E um senso total assim, de quem ele é, do que ele representa. Porque senão, cara, ia aparecer. Eu fiquei pensando, quem mais poderia falar isso, cara? Sei lá, um Federer. Mas o Federer é sozinho em quadra também, entendeu? É diferente. É, eu não consigo pensar outro cara que poderia falar isso e todo mundo falar, ok. Justo.
Realmente a confiança que ele tinha, né? Até para o final do jogo e tudo, acho que é isso que você falou, esse aura que existia ao redor dele, de chegar e falar. Hoje em dia, é o que você falou, parece, não, o cara está falando isso porque ele é o melhor da história, mas na época, ele era o cara do momento. Ele era, tipo assim, pode ser que seja o sucessor do Magic Johnson, mas ele já falava isso nos primeiros anos dele no Chicago. Então, ele queria ser igual o Larry Bird e o Magic Johnson na época. Ele não era o Jordan de hoje. E ele já tinha essas palavras, ele já falava desse jeito, né? Então, como a mente do cara, já ele se achava diferenciado, né?
Isso, cara, eu acho que é um dos pilares dele ter conseguido construir a carreira que ele construiu, é a autoconfiança nele, né? Ele ser capaz de ser... Porque é isso que o Thiago falou, a gente olhar o filme pronto e falar, que legal, ele falou isso e daí fez aquilo. Mas na hora, mano, ele jogou. Uhum. E ele não era nenhuma garantia que ele ia entregar. Pô, que nem mostra no documentário, no primeiro jogo do Doug Collins, que ele tava desesperado que ia perder, ele falou assim, coach, ele falou, técnico, eu não vou deixar você perder seu primeiro jogo. A gente olhando agora sabe o final, mas na hora, cara, ele lançou uma responsa pra cima dele que ele podia sair de babaca, ele podia sair de, cara, que não entregou. Mas, meu, acho que isso é o que faz a grandiosidade, né? Isso que faz o greatness, né?
E assim, e como você diz, na época ninguém sabia, nem ele, né? Então você vê umas frases que foram ditas por ele em 93, com uma confiança que olhar em 2020 e você falar, tudo bem, mas realmente eu acho que esse documentário mostra muito todo o foco, como ele era mesmo ali, né? Até falam isso no final do último episódio, é uma coisa apenas, ele se importava apenas com uma coisa. E aí, falando um pouquinho do documentário, a gente tem vários detalhes aí, né? Então, eu acho que, primeiro, ver o Jordan novinho e o Jordan na North Carolina lá, né? Assim, que isso despertou para vocês? Assim, Thiago, como é que foi para você ver o pai do Michael Jordan também? Como é que essas imagens todas...
Assim, eu consigo ver muitos detalhes, né? Porque eu joguei e faço isso todos os dias. Se você vê o arremesso que ele fez para ser campeão universitário, no primeiro ano dele já, a mecânica de arremesso dele mudou. Ele arremessava muito mais baixa a bola e no final da carreira da NBA já era um arremesso muito mais alto.
Que legal.
Isso me chamou a atenção por ser, talvez... técnico hoje, né? Mas assim, são detalhes que você vê, obviamente o físico mudou muito, a forma de falar com a imprensa, a forma tímida quando ele tava no college, tô aqui, não sei o que, espero jogar mais 4 anos aqui, e depois ele era o Jordan, o cara que mandava na NBA. Então isso me chamou a atenção.
E ele chamava as entrevistas, né? Ele chamava as entrevistas para si depois, né?
Sim.
Tava falar que o Thiago olhar de técnico e de quem joga é muito bom mesmo, é legal, porque realmente você vê a evolução dele, porque é tão sim, pode só tão simples a gente ver as imagens dele e falar simplesmente, pô, olha esse fadeaway jump shot, que é, eu acho que é o move de assinatura dele, né? Que ele fez a vida dele, que é, você faz um jump shot caindo para trás, para o cara não alcançar o toque, quando você está caindo, pum. Aí eu te pergunto, Thiago, o quanto é difícil você conseguir evoluir o seu próprio jogo a ponto de chegar num move que é a sua assinatura e que é, cara, deadly, assim, é matador.
Cara, eu vou falar sobre o arremesso... O mid-range, que é esse arremesso de meia distância, caindo, é o arremesso mais difícil do basquete.
Mais difícil.
É o mais difícil. Por quê? Por que é o mais difícil? Porque ele não é... Uma bola de três é sempre da mesma distância. Uma bola perto do aro, você está perto do aro. Uma bola meia distância, o movimento, ele varia. A distância entre você e o aro varia. É o arremesso que hoje, como defesa, a gente tenta dar um pouco mais de liberdade, porque é o arremesso mais... Então, tudo isso é tão especial. Um cara que domina o arremesso mais difícil do basquete e faz com que o arremesso mais difícil de basquete dele seja a arma mortal dele, tu paga o cara como? Entendeu? Total. Então, você não tem como defender esse arremesso. Ele se joga para trás, é muito difícil. E a qualidade, a classe que ele faz isso, é um movimento de balé quando ele faz. Se você olhar em câmera lenta, é um show, é um espetáculo. Então, eu como criança na época e hoje ainda, eu babo vendo como é que ele jogava, como que ele se mexia dentro da quadra, como que ele driblava a bola, né? Metia a bola, tirava a língua para fora, mascava. Eu queria ser esse cara, eu raspava o cabelo, brancão lá, raspava o cabelo zero, queria ser o Jordan. Todo mundo falava, porra, Thiago, tu é maluco? Entendeu? Fazia um bullying comigo na escola porque eu queria ser o Jordan. Mas ele era, porra, meu ídolo, entendeu? E depois eu também lembro que na época, dando um pouco de assunto, eu raspei o cabelo assim, ó, zero do lado e deixei um em cima. Coisa ridícula. Eu queria ser o Pippen. Sabe que ele tinha aquele fade? Uhum. Eu fiz em casa com a minha mãe, sabe? Cheguei no outro dia na escola, porra, 10 apelidos botaram em mim.
Sensacional. E o Pippen nessa história toda? Como é que vocês viram ele aí no documentário? O documentário presta uma boa, né, uma boa homenagem a ele, obviamente. Até mesmo eu tava vendo o Jordan recebendo o Hall of Fame dele, e a primeira coisa que ele fala é: eu assisti os vídeos de todos os meus títulos e em todos eles estava o Pippen ali do meu lado, né? E tem todo o debate do salário também do Pippen e tal. Como é que vocês viram isso?
Cara, assim, todo time campeão, você precisa ter, não pode ter um jogador ganhar sozinho. Então, ele precisava ter, né, um companheiro, um cara que chamasse a responsabilidade quando fosse necessário, um cara de defesa. Meu, se você vê ele marcando ali o Magic Johnson na primeira final deles, é uma coisa absurda, cara. Ele tá em cima do cara defendendo a quadra inteira, coisa que não existia na NBA isso. Esse, um cara de 2'4", atlético, sabe, comprido, realmente fez a diferença. Claro, você tinha outros jogadores ainda, mas o Pippen, tipo assim, se não era o tipo, quarto, quinto melhor jogador da liga na época. Então, realmente era um jogador muito especial que estava do lado dele e ajudou ele a levar esse título.
Você lembra do Pippen, Papito?
Pô, claro, como não? Eu tenho a jersey dele bonita lá do lado. Porque, cara, se você gostava do Jordan, você gostava do Pippen. Eu acho
pode
que
crer.
Da dupla é muito legal. Como eu sempre também me criei muito no rock, a gente sabe que o rock é feito de grandes parcerias, de grandes duplas, né? Verdade. Seja o vocalista, o guitarrista, sejam as duplas de composição, mas nitidamente os caras que foram longe, os caras que fizeram coisas que vão durar a eternidade, não fizeram sozinho, né? Eles sempre tiveram alguém do lado, assim. Eu, cara, sinceramente, eu acho que o Jordan seria o maior de todos, com ou sem o Pippen. Mas eu não acho que ele teria vencido tantos campeonatos sem o Pippen. Porque, cara, eu lembro, assim, eu lembro nitidamente, eu não lembro qual que era exato, mas chega um momento num jogo e numa série que você não consegue andar sozinho, cara. Porque se o time quiser te parar, o outro time, que nem o Detroit tinha as Jordan Rules lá, as regras do Jordan, eles te param, cara. Você precisa passar a bola em algum momento. E eu lembro até que, acho que vai ser no próximo three-peat, vai ser mais pra frente no documentário, que uma hora o Jordan não tava mais rendendo. Eu não lembro que jogo, qual série foi, mas que os caras, que o Phil Jackson falou... que vai ser... Cara, quando é que foi? Eu não lembro agora, mas que ele falou assim, tem que passar a bola pro Steve Kerr, você vai passar a bola para ele. E o Kerr que foi metendo as bolas e o Bulls foi ganhando. Se você não tem alguém para passar a bola, em algum momento os caras te param, cara. Então você pode ser grande, você pode ser o melhor, e eu acho que ele seria do mesmo jeito. Mas eu não acho que ele teria vencido tantos campeonatos sem um Pippen. E que também, cara, extremamente desvalorizado. Eu não sabia desses detalhes todos da história do Pippen, não. Eu lembro que tinha uma coisa que ele ganhava pouco. Eu lembro dessa história. Mas eu não sabia que era tanto assim. E eu não sabia dessa treta. Eu lembro quando ele não jogou no início da temporada, eu assistindo, era uma coisa que todo mundo falava, pô, o que tá acontecendo? O que tá acontecendo? Chegavam umas notícias, a gente lia no jornal, mas eu não tinha ideia do que estava acontecendo realmente com ele, essa desvalorização, e a ponto dele falar, então não quero mais jogar. E isso mostra também um Jerry Krause lá, que é o o responsável pelo time, um cara bem... O que você achou, Thiago? Um cara bem sanguinolento, um cara nem aí, parece que o cara não tá nem aí, é tipo organização acima de qualquer um, né?
Eu acho assim, eu já, ano passado, trabalhei um pouquinho nessa parte do front office, né? Então você vê o interesse do GM, que é o Jerry Krause nesse caso, ele tá pensando no time, no melhor do time. Então, se ele desse mais dinheiro pro Pippen na época, ele ia ter que tirar algum dos jogadores que ele tinha contratado. O que ele fez de bem para o time ou para ele foi contratar o Pippen com um contrato cumprido, um contrato que desvalorizou com o tempo, e talvez, se ele não tivesse o salário baixo do Pippen, não poderia ter trazido o Rodman, não podia trazer, sei lá, o Steve Kerr, o John Paxson, o que fosse. Então, eu acho que o trabalho dele é esse. Mas é claro que fica, depois você tem... sei lá, você ter 5 títulos, né, como tinha no último ano, e você não querer aumentar o salário dele por não sei o quê, é complicado. Depois de tantos títulos, de tantas vitórias, o Pippen acho que merecia um reconhecimento um pouquinho maior, né? Realmente é uma briga ali de o Jerry Krause, é o que eles comentam no documentário, é aquele sentido de inferioridade. Peraí, eu também montei esse time, eu também quero sair no jornal, eu não tô saindo, só tá saindo o Jordan e o Pippen. Por que não estão falando de mim? E o meu salário, não vou aumentar? Entendeu? Porque ele tinha que assinar o contrato do Phil Jackson, que ele fez o último ano lá. 6 milhões e um ano. E você pode ganhar todos os jogos que eu não te contrato mais. Isso aí é, porra, de birra. O cara falar um negócio desse.
Cara, surreal essa história, né? Pô, eu vou te falar, eu fiquei impressionado, porque eu não lembrava desses detalhes todos, assim, não lembrava que o cara, que o Jerry Krause falou assim, ó, é o último ano. E aí eu fico me perguntando, como é que um time ganhando, um time, cara, né, que tem, pô, um dos maiores times da história, Jordan, Pippen, Paxson, quer não sei o quê, e o cara chega e fala, ó, ano que vem, acabou. Sim.
É, último ano.
Tem que ter muita coragem, né? Tem que ter muita coragem.
Eu tento me colocar no tipo agora, né? No presente, falar, peraí, deixa eu ver um bom time que tá todo mundo, sabe, mais velho, assim, e até o próprio time do Spurs, por exemplo. Tim Duncan tava velho, Ginobili tava velho, Tony Parker já tava também, então, imagina a gente falar pro Mano, pro Ginobili, falar assim, não, cara, se vocês não ganharem esse ano aqui, ano que vem você tá fora. Pô, o cara jogou anos e anos no time, tu vai tratar o cara desse jeito?
É muito louco.
É muito louco, cara. O cara aqui, tipo o Ginobili, Tim Duncan, Tony Parker, os caras vão sair do time quando eles quiserem, cara. Quando eles falarem assim, não, quero aposentar. Não é quando você mandar eles embora, que a figura Exatamente. Dos caras é maior que o general manager, né?
Claro.
O Duncan ficou lá, ficou até, mano, até quase não consegui mais levantar lá do banco, né? E entrar, botava o giro. O cara ficou até a hora que ele quis, porque, cara, é verdade isso. Quando você fala sobre atleta, né? Cara, o atleta, ele joga, cara. Ele joga. Você sabe disso, Thiago. Você joga, cara. Então, muitas vezes com a pressão de ter que vencer, mas não necessariamente vencer é o objetivo. O objetivo é estar em quadra fazendo o que você ama. É jogando. É estar dentro do universo do basquete. E, cara, eu acho que é muito louco essa história, porque... Quando o Jerry Krause fala do Phil Jackson, que vai ser o último ano, e aí aparece o Jordan e fala assim, ok, se o Phil não voltar, eu não embora. Volto. Qualquer pessoa...
Fala, voltaria falar, atrás.
Peraí, deixa eu ver, talvez dê para voltar mais um ano aqui o Phil Jackson. Porque, cara, parar para pensar em tudo que está envolvido nisso, não é só o ego do Jerry Krause. É uma queda de venda de camisa, é uma queda de venda de ingresso, uma queda... Sabe, eu não consigo entender, cara. Eu fico louco quando eu vejo essa história, assim, e vejo o Jordan falando, nas entrevistas, sem o Phil, eu não jogo. Os caras não têm a menor possibilidade, ele não tem a menor possibilidade. Ele botou dele na mesa, falou, é isso. E, cara, o Jerry Krause falou, então, tá bom, meu amigo, então, tchau. Eu fiquei de cara, velho, de cara.
Sabe o que eu tava pensando esses dias? Eu falei assim, bom, agora eu entendo por que que o Jordan não virou nada no Bulls hoje, né? Porque assim, por que que ele foi e comprou o Charlotte? Por que que ele jogou no Washington? Agora eu consigo entender o porquê.
Cara, é verdade.
Por que que o cara não ficou em Chicago pro resto da vida dele? Agora você começa a entender, porque teve um cara que, porra, mandou ele embora. Ele simplesmente mandou o melhor jogador da história embora.
Que louco, né?
Eu não consegui entender.
Porque, meu, imagina, o cara em Chicago, ele podia estar lá até hoje, trabalhando, meu, bonito. É que ele não precisa, né? Ele aposentou, velho, tá
Não,
beleza.
ele não precisa, mas ele podia ser o, tipo, o Magic Johnson do Lakers na época. Ele
Exato.
ser uma figura do Chicago Bulls pro resto da vida. Ele
Com
podia ser.
certeza. Não, e seria super legal, né? Seria super legal ele ainda estar vinculado.
Eu acho que seria muito bom para ele, porque tem um lado do Jordan, agora falando uma coisa que provavelmente não vai ter no documentário, que é uma coisa que foi me afastando dele ao longo dos anos e, por exemplo, me aproximando muito mais do Kobe e do Shaq também, por exemplo. Porque é uma coisa que eu, vocês entenderam, eu era, cara, muito vidrado no Michael Jordan, assim, mas muito, muito, assim. Eu passava todos os dias da minha adolescência, da minha infância e adolescência, assistindo, vendo, comprando, juntando dinheiro para comprar a flâmula, o pôster de braço aberto, o pôster enterrando a lua.
Flâmula. A flâmula, caralho, a
Tudo.
flâmula.
Era difícil, porque não tinha no Brasil. Lá em São Paulo só tinha uma vozinha na Rua Augusta que os caras importavam, velho. Eu ficava louco na porta, jaqueta do time, aquelas puffas desse tamanho. Eu fazia de tudo, era a minha vida, cara. Aí depois que o Jordan aposentou, ao longo dos anos, isso, né? Eu agora já mais velho e tudo, ele virou meio que um ermitão. Ninguém sabe do cara, o cara não aparece, o cara. Aí você começa a meio que se afastar e gera uma energia meio estranha e ruim no mesmo momento que você tem tipo um Kobe que aposenta e, cara, começa a fazer programa de TV, cinema, ganha Oscar, faz um time, faz uma academia para filha, vai para o basquete feminino. O cara continua ativo, fazendo coisas incríveis, tão incríveis quanto ele estava na quadra. E aí você. A admiração continua. E o Jordan é um cara que a admiração poderia continuar. Isso que o Thiago está falando. Poderia, que nem o Magic, que está lá, um cara ativo, todo mundo vê ele. Ou o próprio Shaq, que virou um comentarista legal pra caramba, talvez o melhor comentarista da história do basquete, cara.
Barclay.
Exatamente.
Barclay também, né?
O fato dele ter simplesmente, parece que o cara foi para a montanha, cresceu uma barba desse tamanho e ninguém mais sabe nada dele, cara. Eu acho que isso não foi bom quer dizer, pode ter sido bom para ele, pessoa física, né? Tá feliz da vida lá, não quer mais saber de nada, mas para a grande massa de pessoas que levam o seu legado, não é uma coisa muito boa, cara.
Interessante o que você falou. Eu já acho diferente, Mion. Eu já
É?
acho que essa parte de ele não aparecer transforma ele num mito maior ainda. Que a gente bota ele mais numa coisa assim, meu, cadê o cara? Quando ele aparece, todo mundo fica sabendo. Não
Isso.
sei, eu entendo o que você está falando. Eu entendo
É,
também.
eu também entendi o seu, mas pensa que, por exemplo, para a molecada que vai levar o legado adiante,
Sim.
não tem nenhuma informação do cara. E aí fica ouvindo história. Se não tivesse esse documentário,
É.
pô,
Esse
fica só
documentário
ouvindo
dá uma.
história. E daqui a pouco parece, sabe, juro, sim, com todo o respeito, mas parece eu ouvindo histórias do meu pai ou do meu avô contando do Pelé. Pô, você respeita, mas. Eu não vi, cara, entendeu? Então, para mim, é demais, legal, mas, pô, não sei nada do cara, não vi o cara, entendeu? Começa a virar um nome só. E ele é mais do que só um nome, cara. Ele poderia ter sido, sim. Mas aí faz sentido o que você falou, né? Ele deve ter dado uma broxada monstra também, principalmente ficar em Chicago.
Por causa dessa história aí também, né? E essa história do dirigente ali, ela transforma tudo numa série muito mais Netflix, né? Porque toda série do Netflix sempre tem um cara já mais doido ali, que não deixava o cara continuar, né? Quase a máfia de tigres, assim, do basquete, assim, né, cara?
Faltou ter um assassinato e aqueles
Exato.
especialistas para descobrir quem foi.
Agora, aí depois a gente passa a gente falou muito aqui sobre o capítulo 1 e 2 e tal, os personagens, e depois capítulo 3 e 4, que vieram essa semana, e aí entra o fator Rodman, né? Até acaba deixando muito claro esse trio, que era o trio que a gente, putz, eu com o Rodman também adorava o Rodman e tal, e o trio depois em toda a história do triângulo também, né? Como eles criam toda essa identidade de trio e de triângulo, triangulações e tudo mais. Rodman, como é que vocês veem o Rodman e ouviam assim a história dele com a Madonna também, enfim, tudo isso.
Cara,
Bom,
Rodman.
assim, vai você primeiro, meu. Vai você, vai você.
Tá, porque eu tenho uma história com o Rodman que eu vou contar, cara. O Dennis Rodman, ele era um dos caras icônicos, assim, né? Ele era um dos caras que aconteciam fora da quadra, tanto quanto acontecia na quadra. Isso no Chicago, né? Porque no Detroit, ele era um jogador, mas ele era um atleta, né? Ele não era um cara que acontecia. E mostra isso no documentário, né? No momento que ele tá dando aquela entrevista, já todo vestido, batom, brinco, e ele falou, pô, me sinto livre. E aí você vê que ele é um cara que ele precisa estar livre. É louco isso, né? Porque a maioria dos atletas, eles têm que estar dentro de regras de treino, de concentração. É, a maioria funciona assim, né? E ele é um cara que eu acho que ele precisava exatamente do oposto. Ele rendia mais quando ele estava sem cobrança, quando ele estava livre para ser quem ele era. Eu achei demais ter umas imagens lá, ele chegando no treino de calça de pijama, cara. Eu achei sensacional. O cara fazendo treino com a calça do pijama, mano. É maravilhoso. E aí, cara, eu, a minha história é que em Miami, um tempo atrás, eu tava chegando no Aventura, no shopping lá, normal. Todo mundo vai naquele que tá em Miami, vai no Aventura, no shopping lá. Aí eu tô passando assim, tem um restaurante bem na entrada, que é um restaurante que tem as mesas fora, assim, de carne, um restaurante de carne. The Grill, que chama. Eu tô andando assim, e conversando com a Suzana, com a minha mulher, as crianças, aí eu fiz aquela olhada assim, ó. Quando eu vi assim, cara, pô, o Dennis Rodman tá sentado ali na mesa, cara. Tava sentado na mesa ali. E cara, se eu vejo os jogadores de hoje em dia, eu olho, acho legal. Mas se eu vejo dos anos 90, irmão, eu tenho a sensação de como se eu tivesse na época. Entendeu? Eu fico meio... Aí, na hora, ele sentiu essa vibe, que ele olhou assim pra mim. Cara, ele tava pego num grau, assim. Ele tava numa mesa, assim, com 6 ou 7 mulheres, assim. E meio de quais roupas de pijama, chambre, sabe? Um chapéu, umas roupas malucas, assim. Aí ele olhou, assim, pra mim, aí eu falei, cara... Aí eu falei pra ele, eu falei, cara... Sem palavras, eu falei assim, eu uso a sua jersey até hoje, e é verdade, eu uso a dele do Bulls até hoje, a preta com listrinha vermelha, eu falo, cara, eu uso a sua jersey até hoje, falo pros meus filhos, cara, você era o cara que dava tudo na quadra, porque o Stefano, meu menor, joga já, né, é o cara que dava tudo, deixava o sangue na quadra e tal, aí... Ele já, né, não é mais, ele é o Rodman, mas não é mais o Rodman, né, aí ele levantou e falou assim, então vem aqui tirar uma foto comigo, eu falei... E eu falei, cara, eu vou ter que ir agora, peraí, desculpa. Aí tive que dar a volta toda no restaurante, entrar e até a varanda. Eu falei, fica com o celular aí, espera aí. Aí quando eu cheguei, assim, na mesa, foi olhei pra ele e falei assim, mano, nem acredito. Aí ele levantou assim, com a voz, levantou assim, aí chegou assim, me abraçou, eu falei, como é que você chama? Aí eu falei, Marcos. Aí ele falou assim, Marcos, isso aqui é... Aí ele me pegou e falou assim, ah, ó como esse cara é forte. Ele falou assim, olha como é forte. Dá tapa assim no peito, cara. Olha como ele é forte. Aí ele olhou. Ele olhou para as mulheres sentadas e falou assim, olha aqui, vem cá, dá um tapa na minha. Eu falei, não é possível o que está acontecendo. E a Suzana tem isso filmado, cara. Aí as mulheres levantaram assim, meio sem graça, assim, deu um tapinha assim no meu peito, no outro, assim. Eu assim, Aí ele, esse cara é forte pra caramba. Começou a me dar muito tapa, cara. A mão dele é desse tamanho, assim. Juro para você que depois ficou tudo vermelho. De Dennis Rodman com anel e não sei o quê. Aí chegou o ponto de que eu fui tão empolgado para tirar foto, que quando eu saí, meu Deus, deixa quieto. E aí dava uns tapas com a mão, aí tava beleza. Tava muito louco, cara, muito louco. E aí, você fala oi para as minhas namoradas. Era umas 7.
Todas as namoradas.
Eu já vou indo, Rodman, tá beleza. Aí eu peguei e fui embora, cheio de mão de Dennis Rodman, cara. Eu tenho um vídeo desse negócio.
Pô, pelo amor de Deus, que maravilhoso.
Realmente o cara, ele é diferente, ele é wired, né? Diferente, que a gente fala aqui nos Estados Unidos, né? os fios da cabeça dele é diferente, mas o que mais me chamou a atenção nessa parte do Rodman foi como o Phil Jackson cuidava disso, cara.
Verdade.
Porque é muito difícil você ter um cara desse e você conseguir, eu como técnico hoje também, eu começo a ver isso, né, como cada jogador é diferente. Você não pode ser um militarzão, é isso e é isso, acabou e pronto. Porque tem caras que nem ele, que se não tivesse um cara como o Phil Jackson, você não ia conseguir fazer ele render. E ele conseguiu ler ele, conseguiu ver como é que ele era. Ele precisa de, no meio da temporada, 2 dias em Vegas, ele falava, vai, velho, vai.
Essa parte dois é dias,
você estiver bem.
É que o Jordan aceitou isso também, né, Thiago?
Também. Né? Mas o Jordan era outro cara que entendia, e ele confiava muito no discernimento do Phil, entendeu? Tudo que ele confiava muito, tanto que ele falava, ah, vou trazer outro técnico. Não, eu só jogo pro Phil. Entendeu? Então, essa união aí entre Jordan, Phil Jackson, dentro desse time, foi espetacular.
E o Phil Jackson...
Assim, um jogador ter uma fidelidade com o técnico, assim, e querer só jogar para aquele técnico?
Tem, mas são poucos. Hoje em dia são poucos. Até pela... geração que a gente está hoje em dia, né, Mion? A gente A gente brinca entre os nossos jovens, que são a geração milênio, mas são, todos são milênios aqui na NBA agora. Então, já não é mais o Tim Duncan vai jogar com o Pop de a vida inteira, ou o Kobe vai jogar com o Phil. Eles querem mudança, eles querem mudar de trabalho, eles querem ver coisas novas. Eles não, cansei desse negócio, quero fazer outra coisa. É a mesma coisa do jogador de hoje em dia. Ele joga um ano num time, dois, campeão, não, deixa eu ver como é que é nesse time aqui. E vai mudando, vai mudando. Eles não querem aquela estabilidade, eu quero ser sapateiro pro resto da minha vida, não. O cara quer mudar e fazer várias coisas.
Como é que isso reflete na liga hoje, na NBA mesmo? Porque a gente vem de grandes
tradições,
né? Lakers, não sei quantos anos, Celtics, não sei quantos anos, Bulls, não sei quantos anos. Aí, Lakers de novo, né, com Kobe e Shaq, mas... essas legacies, né? Hoje em dia, que nem você falou, os caras pulam para cá e para lá muito mais.
Você vê, o Kawhi foi campeão num time e vai para o outro lado. O LeBron estava num lado, vai para o outro, vai para o outro.
Como é que isso afeta lá dentro?
Quê?
Como é que isso afeta dentro da liga?
Afeta com que o próprio GM, né, o diretor técnico do time, o dirigente, ele já sabe dessa possibilidade. Então, as próprias leis ou regras de contrato dos times são pensadas para, peraí, se o jogador quiser sair, eu vou ter esse problema daqui 3 anos. Então, tudo é já pensado dessa forma, entendeu? Os contratos são montados hoje em dia já pensando que o jogador pode sair. O próprio jogador quer isso, o próprio jogador não quer mais assinar 7 anos que nem o Pippen. Por quê? Porque pode ser que ele vire uma grande estrela e esteja ganhando menos do que ele merece. Agora, por outro lado, se o cara assina um contrato de 7 anos, machuca no primeiro ano e nunca mais pode jogar basquete, ele vai receber os 7 anos. Então, tudo tem suas diferenças, né? Tudo tem seus prós e seus contras. Então, a liga mudou muito em questão de contrato e a fidelidade hoje de jogador com time e de time com jogador mudou muito.
Uhum.
Porque hoje as trocas acontecem 2 vezes por ano. Você começa a ver, né, janelas onde os times podem trocar seus jogadores. Então, perdeu um pouco aquela sensibilidade de camisa, de eu vou jogar pela camisa desse time e jogar sempre com os mesmos companheiros e ter a química entre os jogadores. Eu conheço esse cara durante 4 anos, estamos aqui ralando junto, vamos ganhar, vamos treinar. Já não tem mais isso. Né? Uhum. É interessante até quando o Isaiah Thomas ele perde pro Jordan, ele fala assim, eu não cumprimentei o Jordan porque era uma coisa normal, ninguém cumprimentava, né? Hoje em dia, todo mundo acaba o jogo, vai lá, good game, bom jogo, né? Então, é tudo muito, muito mais amiguinho hoje na liga, né? Todo mundo é mais parceiro, existe a internet também, então as pessoas se comunicam muito mais entre os jogadores. Não existe aquela porra, vou encher o cara de porrada, o cara vai entrar, vou meter um cotovelo na cara do cara, o cara não vai levantar mais. Não tem mais isso, né? Mudou muito. Então, essa competitividade é um pouquinho diferente, a forma de ver o basquete.
Mas sabe o que é legal, cara? A hora que você vê o Jordan até hoje, passados, cara, 30 anos, sei lá quantos
anos. Essa é a melhor parte do documentário pra mim, cara.
O cara bota, olha o que o Isaiah falando, ele já...
A cara assim. Dele, não, eu voltei essa parte, falei, não. Eu adorei ver ele putaço, cara, eu adorei. E aí ele pega e fala, qualquer coisa que você me mostrar... Não vai adiantar, ele vai lá dizer, não me importa.
Ele achou que o Isaiah ia pedir desculpa, né, hoje em dia. Ele começa a falar, até mostra o Jordan falando assim, ó.
Virou meme, né, virou meme. Virou
meme, total. E o Isaiah marcando personalidade até hoje, assim, também. Achei muito legal essa parte dos dois, assim. Achei que eles trouxeram esse espírito que o Thiago falou que talvez tenha se perdido um pouco, esse embate, assim, né, essa...
Você sabe que, quer dizer... Eu não posso afirmar isso, mas reza a lenda e dizem os especialistas e tudo mais que o Isaiah não estava no Dream Team porque o Jordan vetou.
Ah, é?
Essa é a lenda. Diz a lenda.
Por causa dessa história toda, dessa rivalidade. O cara era muito pistola com o Pistons, cara. Ele era muito pistola com o Pistons. Uhum. Ele era total. Aí, por causa dessa rivalidade dele com o Isaiah Thomas e não sei se eles... não, já passou a época Chicago-Detroit, mas era bem pior do que o documentário mostrou, na verdade.
Sim, Tem um outro documentário, né, da ESPN, 30 for 30.
Bad Boys.
Bad Boys, exatamente.
Exatamente, era bem pior, cara, era bem pior. E o Jordan apanhava muito. E o Isaiah era o cabeça. Então, ele odeia, dá pra ver que ele odeia o cara até hoje, né? E aí, o Isaiah Thomas merecia estar no Dream Team, cara. E ele não foi porque o Jordan vetou.
Realmente. É impressionante até, assim, ver a estatística do Isaiah, que ele era um jogadoraço, cara. Só que com essa briga com o Jordan, meio que até a própria imprensa meio que deixava ele de lado, né? Interessante, porque ele foi, porra, campeão, foi títulos e números, e você vê o cara...
Habilidade.
Ele acabou se... Né, e acabou, assim, meio que se ferrando, entre aspas, por ter feito isso, né? E o que eu achei bacana foi que ele se dispôs a comentar, a falar e fazer a entrevista. Porque
total.
O cara que ficasse puto, não sei o quê, ah, eu não vou falar esse negócio de ordem aí, tá doido?
Total. E ele, além dele falar sobre essa, ele traz dois pontos de hoje em dia. Primeiro, ele fala, ah, hoje em dia todo mundo é super amigo, né? Bom jogo, good game e tal. É, e ele traz também uma outra questão ali, em um momento do comentário, que era sobre a estrela principal apanhar. E ele fala que, né, na época o Jordan apanhava. Hoje em dia ele fala... A estrela nunca apanharia durante o jogo, né? Ele fala muito sobre essa proteção da grande estrela da companhia, né? Porque, no fim, eles representam não só o time que está jogando, o Michael Jordan ali, mas representa toda a NBA.
É, eu diria que naquela época, né, o que você está falando, a grande estrela, ela era protegida pelos capangas dela, né? Então, o Rodman era o capanga do Jordan,
exato.
O Bill Laimbeer era o capanga do Thomas... E a NBA mudou nesse aspecto. Hoje, quem protege a liga são os árbitros.
Os árbitros.
Então, os árbitros e a própria liga falam, não. Não deixa bater no cara, porque ele é a estrela da liga, vai se machucar. E vamos ver como é que a gente vai vender jogos, entendeu?
Exato.
Então, mudou um pouco esse aspecto hoje em dia.
E é legal o Isaiah Thomas é atitude, né? Ele é posicionamento até hoje.
É, mano. Mas é legal ver... também o quanto esses percalços e o quanto essa dificuldade engrandeceram a história, né? Porque se o Jordan tivesse sido campeão logo ali, quando o Bulls já começou a ir para os playoffs, bom, tudo bem, teria sido uma história legal pra caramba, mas não teria sido uma história de percalços, não teria sido uma história de superação, que
drama,
ganha mais, né? E torna muito mais identificável para quem assiste.
A jornada então, do herói, né?
Exatamente. O próprio, acho que é o Isaiah, não sei quem fala, no documentário, ele fala assim, ah, o plano da NBA era, nitidamente, do Magic e do Bird entregar pro Jordan. Mas, de repente, ali no meio, veio uns malucos de Detroit dando a porrada e acabamos com os planos da NBA. Acho que é ele que fala isso no documentário. E mostra, cara, era muita porrada, velho. Eles davam porrada pra caramba, cara. Eu não sei como os caras não se machucavam, é uma loucura. Muito atleta, né? Atléticos mesmo, assim. Mas isso faz com que, cara, na hora que o Jordan consegue ganhar do Detroit e quando ele consegue ir adiante, ele vem, cara, com aquela emoção de explosão, entendeu? Talvez, se ele tivesse vencido logo, não teria. A gente não teria aquele The Shot contra o Cleveland, a gente não teria aquelas explosões, meu, o cara explodindo, porque finalmente ele estava ganhando, entendeu? Isso faz a história ficar mais legal, né?
Outra coisa pessoal dele que a gente não sabia é que eu fiquei surpreso é que os companheiros de time dele falavam o seguinte, cara, a gente só viu o Jordan puto e bravo o dia inteiro. E quando ele explodiu com aquele soco no ar, foi a primeira vez que a gente viu o cara, tipo, comemorando alguma coisa. Entendeu? Aquela explosão de felicidade. Porra, ele tá o dia inteiro aqui cobrando da gente, xingando a gente. Quando ele foi campeão, a gente viu emoção de felicidade nele.
Quando ele abraça aquela taça eu tinha visto sempre muitas fotos desse momento, mas o vídeo de quando ele tá abraçado e o pai tá do lado dele e ele fala 7 anos e ele tá olhando para ela aqui, assim, realmente, esse eu acho que é o final, né? Inclusive é o final do último episódio, assim, ali você percebe, ali você vê mais um lado mais até humano, você fala, tudo bem, ele também tinha medo, né? Isso que você falou hoje, né, Mion, dele ter falado as coisas e ele se garantia tanto, putz, ele se garantia, mas ele devia ter um medinho ali por dentro também, né? Será que eu vou conseguir, né?
Claro, até mostra ele errando uns lances livres decisivos lá. O cara errou também, né? Lógico, com certeza, várias vezes. Agora, sabe uma questão que ficou na minha cabeça? Vou lançar aqui para vocês. Se ele não tivesse parado ali para jogar o beisebol, será que ele teria, feito uma dinastia de campeonatos direto, assim, poder, cabia mais dois ali.
É impressionante. Não sei te dizer, e assim, ele tava no auge ali.
Auge,
tipo assim, é quando melhor fisicamente um atleta tá, era essa idade que ele parou. Então, tudo indicaria que eles ganhariam 8 seguidos.
Eu acredito. Da...
Com certeza, assim, a gente viu o que eles estavam fazendo, era impressionante. Claro, o Olajuwon com o Houston na época, porque foi o time que ganhou os dois títulos, né? O Houston com o Olajuwon, claro, tinha um timaço, estava jogando bem, mas realmente vai ficar, essa dúvida vai ficar para sempre, a gente nunca vai saber, né?
É, total. Bom, pessoal, a gente está caminhando aqui para o final. Thiago, como é que está lá no Brooklyn Nets? Você, assim, como é, aí, acredito que você não está encontrando o pessoal pessoalmente, né? Obviamente, mas como é que vocês conversam sobre o documentário? Vocês falaram sobre o Doc? Como é que é? Como é que a molecada, os jogadores novos aí estão recebendo?
Então, a gente vive fazendo Zoom aqui, né? Com todo mundo, com jogador, assistindo filme, assistindo clipes de basquete, tentando melhorar, vendo vídeos. E uma das coisas que o clube fez foi fazer o Film Club, que é assim, a gente assiste um filme e a gente comenta junto aqui no Zoom
Que
sobre
legal.
o...
É muito legal,
E
né,
aí
cara? O
o
americano
nosso...
é demais, velho.
O psicólogo do nosso time mandou um filme lá, não sei o que, eu falei, não, vou fazer The Last Dance.
Boa.
Aí a gente já teve semana passada, né, depois do primeiro, e agora amanhã a gente vai falar sobre o último.
E como
E
é que
assim,
é?
o que a gente...
O que os caras falam, esses moleques? Sei lá, um Kyrie Irving da vida, assim, que, pô, não jogou, mas sabe quem é.
Assim, muitos falam sobre a dificuldade que existe para ser campeão. Falam sobre as suas próprias experiências na quadra de basquete, tentar comparar o que aconteceu com ele. Muitos falam também sobre a química entre os jogadores. Mas o que chama atenção é que a gente quer ser campeão. O Brooklyn Nets quer ser campeão. Todos os times querem. E a gente sempre procura, assim, qual que é a fórmula para ser campeão. Não existe. Não existe, vamos fazer isso aqui, vamos pegar 15 caras que todo mundo, um é amiguinho do outro, vamos treinar bastante e vamos ser campeão. Não, não existe isso. Você vai ter que pegar jogadores de lugares diferentes, de culturas diferentes, que vão encaixar dentro da quadra. Às vezes não encaixam fora, às vezes sim, às vezes brigam, às vezes não brigam, mas dentro dessa dificuldade a gente vai ter que usar isso como fogo, tipo, como madeira no fogo para alimentar e motivar o nosso time a treinar mais, a nos momentos difíceis estar mais focado, a dar aquele último pique na última defesa. Então, tudo isso a gente quer usar como alimento para ser campeão. Mas, assim, uma fórmula não existe, né? A gente comenta, fala, o Golden State foi campeão assim, o Spurs foi campeão assim. Aí o Kyrie fala, não, o Cleveland foi
Toronto.
campeão desse jeito, Toronto foi campeão desse jeito. A gente tá vendo que o Chicago, nos anos 90, foi campeão desse jeito. Então, a gente tenta comparar as coisas, né? E é interessante que cada um dá uma resposta, né? Mas é
E
muito
bom,
bacana.
como é que tá a previsão e as conversas aí em relação à temporada do ano que vem? Como estão sendo as conversas?
Bom, agora vão liberar os treinos individuais. Então, como é que vai ser feito? Agora, no meio de, acho que 8 ou na segunda semana de maio, como é que vai ser? A gente vai um técnico e um jogador por cesta. Então, no nosso ginásio, a gente tem tipo 6 cestas, né? É um ginásio grande, você tem 2 quadras juntas, cesta, cesta e nas pontas, assim. Então, vai ter um jogador e um técnico uma sexta, um aqui, um aqui e um aqui. Treinou 1 hora de treino, técnico individual? Vão sair os jogadores, vão limpar a quadra, vão limpar as bolas com álcool, vão vir os próximos 4 treinar. E assim vão ser os treinos por enquanto. Aos poucos, subindo a intensidade, até eles liberar, tipo, a gente vai liberar 3 jogadores na mesma cesta ao mesmo tempo, ou 4 jogadores na mesma cesta ao mesmo tempo. Então, tudo isso tem que ser
Eu
respeitado, né? Porque...
li uma notícia, alguma coisa falando de sobre para ter uma temporada, ou se for fazer alguma coisa do tipo, que vai ter que quarentenar o time?
É, a gente... A gente vai ter que andar conforme a população esteja, né? Então, se não puder ter tantas pessoas no mesmo lugar, essas pessoas vão ter que todas estar em quarentena, como você falou. Então, desde eu como técnico, desde massagista, desde todas essas pessoas, elas não vão poder estar pegando o subway, não vão estar pegando o metrô, elas não vão poder... A gente vai ter um sistema de logística para trazer todo mundo pro ginásio, o cozinheiro do café da manhã, um negócio é gigantesco, provavelmente não vai ter torcida, não vai ter torcida. O cara que vai fazer a entrevista em você vai ter que estar de quarentena, vai ter que comprovar, todos vão ter uma certa identidade para comprovar, ou que já tem os anticorpos, que também não é uma coisa ainda certa ou não,
garantida,
ou que está em quarentena, mas assim,
não.
Chance de alguém pegar de novo vai ter, cara. Assim,
Loucura.
de mesmo fazendo tudo isso, pegar o vírus vai ter, né? Mas assim.
Mas como é que é jogar sem plateia? Eu lembro que o LeBron falou que se não tiver plateia, ele não joga.
Realmente vai ser complicado, assim. A gente já, né, vai ser como um treino ou um jogo de exibição que às vezes a gente faz, né, entre dois times, mas realmente vai ser uma coisa
É de
assim, meio
emoção, né?
que.
Vai ser outro mundo, né, cara?
Outro
Vai ser
mundo, cara.
um.
Vai ser bom para todos os
Diferente.
esportes, né? Para todos os esportes.
É de muita emoção, imagina. Caramba, que loucura que a gente está vivendo, né, cara? Que
É,
loucura.
pelo menos a gente tem o um documentário para lembrar como
Esperar
era.
uma vacina, né, cara, para a gente conseguir voltar à vida como era, né? Nós fomos criados para viver aglomerados, viver em grupo, cara, não tem jeito.
Não tem jeito, a gente
Exatamente.
precisa dessa aproximação humana, de ver gente, tipo, eu amo minha família, minha esposa, mas no fim, né, a gente precisa estar em contato com pessoas diferentes, ver outras caras, ter outros tipos de conversa, mesmo que, eu posso estar falando aqui com o Mion no Zoom, mas, pô, não tem aquela conversa espontânea lá na cafeteira, ou lá no, sabe, eu tô almoçando, apareceu não sei quem, conversei, não tem essas coisas mais.
É, o Zoom não substitui, né? Ele não substitui.
Não.
Muito louco.
Pessoal, obrigado pela presença aí. Acho que valeu da gente ter falado. Quem sabe aí mais pra frente a gente não volta aqui, faz mais uma horinha aí batendo um papo sobre os.
Os próximos episódios.
Exatamente. A gente vai se falando. Tiago, super obrigado, cara, pela presença, pela resposta ali, quando te mandei a mensagem. Logo quando eu falei sobre esse episódio com o Mion já falou: pô, o Tiago, fala com o Tiago, fala com o Varejão, fala com todo mundo ali, tenta chamar e tal. Então, muito obrigado de você ter topado, viu, Tiago?
Nada, que isso, prazer é meu, porra, eu gosto muito de, obviamente, basquete, de falar de basquete e gosto muito da pessoa do Marcos, é um cara que
Pronto,
faz um
maneiro.
tempo aí eu tô seguindo, eu gosto muito da família dele, do pai que ele é, como você leva a sua família, realmente é um cara que dá orgulho.
Pô, meu irmão, sem palavras, eu agradeço. A recíproca é verdadeira. E, cara, que nem eu falei, vamos combinar? O cara é campeão da NBA, irmão.
Ah, para, que isso?
Peraí, eu vou mostrar um negocinho antes que a gente feche. Eu vou mostrar um
Ah,
negocinho. Vamos ver se eu consigo. Cadê a câmera aqui?
não. Mano, eu ia pedir pra ver, cara.
Peraí que eu vou fazer uma foto. Mostra aí, Thiago.
Eu ia pedir pra ver, mano. Eita, nós,
Fala
cara.
alguma coisa, Thiago, pra câmera e pra você. Fala
Não.
alguma coisa.
Esse aqui é o anel de campeão de 2014. Aqui também é o nome do lado.
Caraca,
Escrito.
olha só.
E
Nossa,
aqui do
que legal.
lado tem, é tipo um martelo quebrando uma pedra, né? Que ele tem uma frase muito importante que eu talvez vou fazer a tradução errada, mas ela significa o seguinte: que a gente bate na pedra e pode ser um jogador tá batendo, outro jogador tá batendo, e talvez o Tim Duncan vai dar uma martelada e vai rachar ela no meio e vai conseguir o objetivo, mas todas as marteladas de antes fizeram com que essa pedra quebrasse no meio. Então é mais ou menos o lema do Spurs, né? De jogar junto.
Como é que é em inglês que eles falam essa frase?
Cara, eu não lembro. É comprido. É tipo um quadro. Eu
É
deveria saber, mas não sei.
uma filosofia de vitória, sem dúvida nenhuma, cara. A gente
Exato.
pô, é mó prazer, cara. Na hora eu falei, pô, chama o Thiago porque é um cara que eu admiro demais. É um cara que, assim, eu admiro tanto que o cara vive o que era o maior sonho que eu já poderia ter imaginado na minha vida. Então, imagina você tem uma coisa que você fala assim, pô, eu queria, sei lá, um moleque falar, ah, mano, astronauta. Eu queria jogar no Barcelona.
Queria ser astronauta.
Eu queria fazer filme em Hollywood, cara. Eu queria ser o The Rock, sei lá. A coisa mais louca que você pode pensar. O cara conseguiu, mano. Você tem noção? A admiração é gigante. Você é grande, obrigado. Cara. Você é grande, realmente muito, irmão.
Valeu, demais. Muito obrigado.
Demais. E Papito, obrigado também, mano, da gente sempre falar, poder falar de basquete aqui também um pouco. Obrigado da gente ter feito esse conteúdo hoje pro Sistema Solar aqui, mano.
Tamo junto, irmão. Tamo junto sempre, é só chamar. Ainda mais se for pra falar de Jordan, de basquete, tamo junto sempre.
Fechado. Pessoal, um grande abraço. Tchau, valeu.
Até a próxima. Abração, valeu. Tchau, tchau. Valeu.